Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 11º episódio do GMPR Cash, o podcast do GMPR Advogados. No episódio de hoje convidamos o advogado, consultor, palestrante, empresário, host e, claro, pai da Olivia e do Mike, Renato Sapiro. Com sua trajetória se iniciando na advocacia, hoje ele atua mais nas áreas correlatas, desempenhando um papel no mercado jurídico e levando conhecimento a diversos escritórios, além de realizar conexões entre o mercado de trabalho e bancas de diversos escritórios do Brasil. Então, ouvinte, prepare o seu drink favorito e nos acompanhe mais uma vez, pois o tema hoje é mercado jurídico com Renato Sapiro. Sapiro, muito obrigado por ter aceitado o convite, é um prazer tê-lo aqui. Por favor, se apresente para o nosso ouvinte e fique à vontade aqui conosco essa noite.
Eu que agradeço, o prazer participar do podcast. É muito bacana a iniciativa de vocês. Eu, como podcaster, adoro participar como convidado e poder contar não só um pouco da minha trajetória, mas falar um pouco dos bastidores do mercado jurídico. É o que eu sempre falo, na época que eu estava na faculdade eu não tinha nenhum tipo de informação, não tinha acesso à informação. O máximo que você tinha os amigos, né? Que você perguntava e você nem sabe, na verdade, se aquela informação era verídica ou se tinha um aumentozinho ali da informação. Então é muito legal poder participar, seja como convidado, seja por meio do Direito de Resposta, que é o podcast que eu coordeno, para trazer informações do mercado jurídico. Muito obrigado pelo convite.
Obrigado, Sapiro. Leonardo, por favor, mais uma vez aqui, se apresente aí ao nosso ouvinte.
Pois é, acho que é a terceira vez que eu participo aqui. Eu estava comentando antes, tanto que eu gosto de participar de podcast, né? Já participei de outros também fora do GMPR. Mas esse é especial, a gente está recebendo aqui o Sapiro. A gente está num momento aqui do escritório de muita dificuldade no avanço e maturidade em alguns pontos de gestão. E o Sapiro gentilmente veio para a Semana GMPR, que é uma semana institucional que a gente faz todo ano aqui no escritório. E hoje a gente está realmente tendo um dia de muito aprendizado, né, com o Sapiro, seja com a fala que ele deu para a nossa equipe. E agora, né, no podcast, então, que bom que isso vai ficar registrado também, que a gente vai poder depois consultar e aplicar algumas coisas que ele vai falar aqui com a gente.
Legal, obrigado, Léo. Bruna, nossa gestora, por favor, se apresente ao ouvinte mais uma vez.
Olá, pessoal. Arthur, muito obrigada pelo convite. Eu só posso agradecer e, assim, é uma honra fazer parte dessa mesa aqui com pessoas como Sapiro, Léo, você. Muito obrigada.
Show. Sapiro, vamos começar apresentando você, né, aos nossos ouvintes. Como falei, você exerce várias funções dentro do mercado jurídico, mas lá no início você começou como advogado, fez uma transição e hoje você está em áreas mais correlatas. Explica para a gente um pouco como que foi essa transição. Conta um pouco da sua história para
a
gente,
claro, por favor. Claro, com prazer. Estão preparados para a história? Quando eu era criança, tinha o Rá-Tim-Bum, né? Que é o senta que lá vem a história. Não sei se o pessoal vai lembrar. Mas a bem da verdade é o seguinte, eu decidi fazer direito só no terceiro colegial, muito influenciado pelos meus amigos e também pela minha família, meu tio que era advogado e meu avô que era advogado. Mas não foi com tanta certeza. Eu me lembro que no primeiro colegial, eu jogava bola com um tio que é advogado e eu visitei o escritório dele, vi aquele monte de processos, papéis, falei, não, pelo amor de Deus, isso eu não vou fazer nunca na minha vida. Mas a gente tem que decidir tudo muito cedo. E aí, enfim, com 16, 17 anos, eu acabei, de fato, influenciado, como disse, por amigos e pela família. Teve um boom na época, né, do direito e eu acabei seguindo por esse caminho. No primeiro ano da faculdade, eu percebi que não era o que eu queria fazer. E aí eu falei pra minha mãe, falei, olha mãe, eu não quero fazer direito, eu vou tentar uma outra faculdade. Minha mãe é mãe deixa mama, né, e deixa mama, pra quem não sabe, a mãe judia, que é a mesma coisa da mãe italiana, é o mesmo exagero. Pelo amor de Deus, não vai, vai até o final da faculdade, tira a tua OAB e você decide o que você faz, tá bom? E aí eu segui a faculdade, os trancos e barrancos, mas me formei, passei na OAB, e aí eu comecei a advogar. Eu advogava na época na área trabalhista, tinha passado pela área civil, mas eu queria tentar atrelar um pouquinho da minha paixão, que é o esporte. E aí fui fazer uma pós em Direito Desportivo no IBDD, que é o Instituto Brasileiro de Direito Desportivo. Não consegui entrar no mercado, naquele momento na minha cabeça ficou muito claro que era um mercado fechado e que eu não ia conseguir entrar e era por conta disso. Anos depois, até entrevistando o Marcos Mota, que é uma referência nesse setor, eu percebi que na verdade não era esse o motivo. O motivo é que eu não tinha uma solução, um remédio para a dor do mercado. Então por que eu entraria nesse mercado? Mas o fato é que ainda bem, eu digo hoje que não entrei nesse mercado, eu estava muito em dúvida do que eu ia fazer na minha carreira. Eu cogitei até virar narrador de futebol. E aí, no final do dia, eu acabei virando narrador, né? De um podcast, mas eu acabei, de alguma maneira, narrando ou contando histórias. Muito bem. Então, minha mulher, que é arquiteta, ela foi numa entrevista, ela foi chamada numa entrevista numa multinacional chamada Michael Page, que é uma multinacional conhecida por atuar na área de recrutamento. E lá eles têm tudo muito segmentado. Tem a área de legal, que é o jurídico, tem a área de engenharia, tem a área de arquitetura. E são profissionais da área que entrevistam. Arquiteto entrevista arquiteto, engenheiro engenheiro, advogado advogado. E minha mulher voltou encantada e falou, aquilo é pra você. Porque meu avô brincava que eu sou investigador de polícia, de tanta pergunta que eu faço. Ele falou, sempre perguntei-lhe. Falou, eu acho que é a tua cara. E aí eu apliquei. E depois de uma bateria de mais de 10 entrevistas, eu caí e entrei nesse mundo do Headhunter, que é o recrutamento jurídico. Fiquei lá durante um ano. Minha equipe inteira saiu. Levei um susto, mas eles me convidaram para ir com eles. E eu acabei indo porque eu achei interessante a história do boutique de montar uma consultoria. Dando um passo atrás, quando eu falei para minha mãe que eu ia para Michael Page, ela falou, meu Deus do céu, você vai largar a advocacia? Você é maluco, eu não acredito que você vai fazer isso. Fiz isso. Quando eu falei que ia sair de uma multinacional para ajudar a montar uma consultoria, ela veio de novo falar, não acredito que você vai largar uma empresa consolidada, estruturada, multinacional para inventar alguma coisa. E aí eu segui com o meu feeling de faça. E aí, alguns anos depois, 7 anos depois, eu montei a minha consultoria. Quando eu falei para minha mãe, falei, vou montar minha consultoria. Minha mãe falou, agora não falo mais nada, faz o que você quiser. E cá estou, 13 anos depois, fiz esse movimento de carreira e sou muito feliz. E eu acho que muito por conta de estar aberto e pronto para as oportunidades. Definitivamente eu não planejei a minha trajetória, não me organizei para isso, mas eu estive aberto e pronto para o que surgisse. E aí eu tive essa sorte de alguma maneira continuar no mercado jurídico e aproveitar todo o meu conhecimento e minha formação.
Interessante saber que acho que todo mundo nessa mesa aqui passou por essa decisão de sair de uma escolha profissional e ir para outra. O Leonardo, pelo que eu me lembro, ele era concurseiro, né, Leonardo?
Eu queria. Inclusive, minha mãe também falou algo semelhante quando eu falei que ele ia para advocacia.
São mães.
Isso. Mas hoje me falo mesmo, né? Falo assim, olha, que bom que você tomou sua decisão e foi acertada, né? E você falou sobre oportunidade, né? Que você veio para a área de consultoria em gestão por oportunidade. Acho que a Bruna é o meio termo entre nós dois, porque eu já fui por necessidade. Por que, que eu estudo gestão? Por necessidade. Eu vi que eu tenho uma necessidade de implementar isso para tornar mais saudável a minha advocacia, que é uma advocacia com certo volume de clientes. E vi aí sim também como uma oportunidade, porque eu advogo na área empresarial e a gestão é a linguagem do empresário, então eu consigo aplicar um melhor serviço para o meu cliente. E a Bruna também foi um pouco nisso, né, Bruce? Sim, ela também estava num momento de vou advogar, não vou, e viu uma oportunidade e uma necessidade interna do escritório também e agarrou. Então, são histórias até certo ponto parecidas,
exatamente.
Assim.
Exatamente. Há quantos anos, Bruninha, foi isso?
Eu estava contando para o Sapiro, ano que vem eu faço 15 anos de GMPR. E a minha mãe, não diferente da de vocês, também foi uma pessoa assim que falou, você vai procurar um estágio, ou você, o dinheirinho que você tem como mesada, acabou. E assim, eu conto isso com muito orgulho, porque foi realmente, foi onde eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. E eu arrumei um emprego como voluntária na 9ª Vara Civil, e lá eu fiquei por um mês só, até entrar aqui no GMPR. Então assim, a minha mãe, como a de vocês, também foi muito responsável por isso.
E assim, a gente, o Sapiro hoje na fala dele falou sobre se advogado é vendedor, né? E eu acho que é um pouco disso. O vendedor, culturalmente, no nosso país, ainda era visto, então, com um certo preconceito, né? Vendedor é quem não era nada. Se você não é advogado, se você não é médico, você vai vender. E aí, o empreendedorismo tem um pouco, ainda tem um pouco da resistência, mas eu acho que o país tem mudado um pouco nesse sentido. A gente tem criado uma cultura mais de empreendedorismo, inclusive na advocacia, como a gente estava falando hoje aqui na fala do Sapiro, né?
Legal. Bom, Sapiro, muita gente te conhece pelo seu projeto do podcast Direito de Resposta, que inclusive hoje conversava com você, há um ano atrás a gente teve acesso a esse conteúdo, para você ver o tempo curto, relativamente curto, que a gente te conheceu, entre aspas. E eu gostaria de saber como que iniciou esse projeto, como que foi essa ideia, e também parabenizar pelo projeto excelente que você está conduzindo. Acredito que você está democratizando o network, porque pessoas que a gente achava que nunca teria oportunidade de conhecer, bater um papo, você está fazendo isso por nós. Então, parabenizar o seu podcast e conta pra gente como que foi esse projeto.
Claro, com prazer. É curioso você falar do networking, porque tem a história, né, de você ouvir uma pessoa que você nunca imaginou estar em contato, mas vai além, porque muitos dos nossos ouvintes, eu acho isso muito bacana, abordam os entrevistados, mandam uma mensagem por LinkedIn, entram em contato e às vezes dá um jogo, né? Ou criam algum tipo de relacionamento. Então, propiciou de alguma forma esse networking também nesse sentido. O Direito em Resposta ele surgiu em maio de 20, justamente com o intuito de levar informação para o mercado. O mercado que eu brinco, assim, é luzes apagadas, assim, difícil enxergar as coisas. Pelo menos na minha época era assim. E aí eu queria, de alguma forma, usar o meu conhecimento, mas principalmente o conhecimento de profissionais que são referência no mercado jurídico, para contar suas histórias, suas experiências e, de alguma maneira, servir de insight ou até mesmo de atalho para os ouvintes. E uma dica que foi muito importante para mim no começo, de um grande amigo e conselheiro lá da Sapiro, é mira alto. Mira alto, o máximo que vai acontecer, se eu receber ou não, é o máximo. E foi justamente o que aconteceu. Procurei mirar o mais alto possível e tive a chance, a oportunidade e a sorte de entrevistar muita gente legal e que gostou da experiência e indicou outras pessoas. E aí você vai abrindo bastante o campo e tem a chance de receber profissionais que efetivamente são referência no mercado e que têm histórias muito legais. E é curioso, o pessoal hoje me conhece mesmo pelo Direito de Resposta. Eu visitei um escritório, fui almoçar com um sócio que eu entrevistei e ele me convidou para almoçar no escritório. E aí o pessoal falou, olha, o Renato do Direito de Resposta. Eu falei, não, legal, mas gente, é o Renato da Sapiro, né? O Sapiro que é meu ganha-pão. E o pessoal me conhece pelo Direito de Resposta, mas que no final do dia é muito legal. E o Direito de Resposta, ele foi uma grata surpresa, porque além de eu levar a informação de alguma maneira para o mercado, tem o contrafluxo, né? Uma via de mão dupla. Então, além de diversos contatos e de me expor e conversar com gente que eu nunca imaginei na faculdade, quando estava na faculdade, de que eu poderia entrevistar e conversar e criar algum tipo de relacionamento e abrir um canal de comunicação, eu ganhei diversos clientes, sejam entrevistados ou gente que ouve o podcast, se inspirou, gostou e me procurou. Então, ele surge com um objetivo, mas ele acaba abarcando outros objetivos.
Legal. Eu vejo que hoje você está se interessando bastante, e a consultoria é um exemplo claro disso, muito por gestão, empreendedorismo. Como que surgiu essa saída da advocacia, entre aspas, frustrada, mas que te abriu um caminho de gestão, de empreendedorismo? Como que foi essa transição aí?
Claro, foi um passo a passo, porque a primeira grande transição que eu fiz foi da advocacia para o recrutamento. Então, eu não deixo de ser advogado, porque eu continuo sendo, brinco, continuo pagando a OAB para jogar o campeonato da OAB, que eu também parei, né, porque eu tô chegando aos 40 e a gente só se machuca, mas continuo sendo advogado, mas eu não advogo mais, eu não advogo há 13 anos. Então, a primeira transição foi da advocacia para o recrutamento, como headhunter. Segunda transição foi de uma multinacional para montar, para ajudar a montar, mas ali eu não estava empreendendo, eu estava ajudando a empreender. O risco não era meu, mas eu tive um quinhão, uma participação importante na estruturação da empresa. Eu efetivamente empreendi e montei meu negócio e assumi risco. Empreender, no final do dia, é assumir risco. É diferente do intraempreendedorismo, que empreender dentro da estrutura que você está. Porque aí você pode empreender, que é criar alguma coisa nova dentro da estrutura que você está, então você tem, de alguma forma, uma proteção. Quando você vai empreender, é literalmente arriscar, né? É colocar o seu na reta, é colocar dinheiro do bolso. Você não sabe se vai dar certo ou não vai, você está se arriscando. Isso aconteceu há 5 anos e meio atrás, quando eu montei essa Peru. E eu decidi fazer isso porque eu percebi que tudo que eu tinha plantado, eu já estava pronto para colher, né? E eu sempre falo, quem planta o bem, colhe o bem, não tem segredo. Quem trabalha direito, quem trabalha com seriedade, com ética, em algum momento vai colher. E eu já vinha colhendo os frutos. E onde eu estava, eu percebi que eu não estava fazendo o que eu queria fazer. Eu queria trazer coisas novas para o mercado, eu queria trazer uma nova metodologia, novas opções. E eu já vi, né, ouvi a época que eu não poderia fazer aquilo dentro da estrutura. Eu tinha duas opções, eu ia ficar dando murro em ponta de faca, frustrado, ou eu ia montar, arriscar o máximo que poderia acontecer. Na época eu estava ali, meus 34, 35 anos, era tentar me recolocar em algum lugar, claro que ia ser frustrante, mas era o máximo que ia acontecer. E graças a Deus deu certo, então acho que foi muito por uma conjuntura de fatores e uma vontade de fazer diferente.
Interessante. O Leonardo também é um entusiasta do empreendedorismo, né, Leonardo? Junto com a advocacia. Conta pra gente essa experiência também que você teve recentemente. Inclusive, você fez um trabalho com um curso com o G4 Educação, trabalhando exatamente essa questão do empreendedorismo e trazendo isso para a advocacia. Como que foi essa experiência sua?
No meu caso também, assim, eu associo muito a mudança de mentalidade que eu precisei ter quando eu decidi por advogar, né? Eu sempre quis concurso, tive uma experiência frustrada no trabalhando no órgão público, e aí eu acho que foi a minha experiência que foi frustrada, não que o órgão público gera experiências frustradas. E aí eu tive a mesma sensação que você teve, assim, de falar assim, agora, né? E aí tive a grata felicidade de ter um professor que inclusive está na sala, o Lúcio Flávio, que à época já era uma fonte inesgotável de inspiração a todos nós alunos. E o que você falou de informação que você não sabe se é verídico ou não, né? Eu sempre ouvi falar mal da advocacia, porque na minha família eu não tinha advogados, eu não tinha uma experiência de sucesso na advocacia, eu ouvia falar mal. Mas nesse momento de sem saber o que eu faria, o Lúcio era uma inspiração e era um advogado, e aí eu comecei a... Peraí, deixa eu entender o que é advocacia. Tive a oportunidade de então vir para o escritório como estagiário, e aí nesse momento meus olhos realmente brilharam pela advocacia. E aí eu tive que me remodelar. Você falou muito sobre soft skills aqui e a possibilidade de você se moldar, se desenvolver, né? Eu, como eu era, tinha uma definição por concurso público, eu era um cara totalmente introvertido, um cara que focava em estudar 24 horas e não em desenvolver qualquer outro tipo de qualidade ou soft skills, enfim. Quando eu mudei minha cabeça para advocacia, e aí entra um outro sócio também, o José Antônio, que já é um cara totalmente comercial e batia muito em mim por isso, eu comecei, não, peraí, eu preciso desenvolver a minha parte empresarial. E foi por isso que eu optei pelo direito empresarial. Nessa mudança de mentalidade, iniciativa privada, eu falei, não, eu quero advogar nessa área societária, que eu entendo a empresa, enfim. E aí, dentro dessa área societária, empresarial, eu fui conhecendo empresários, e a gente foi tomando café, tomando vinho e conversando cada vez mais de negócios, me veio a inspiração e a vontade de entender cada vez mais também de gestão, de empreendedorismo. E aí foi um passo a passo, a gente começa... Os podcasts hoje é uma grande ferramenta disso, de levar coisas novas. Eu comecei a ver muito podcast, comecei a ler muito sobre, até desencadear em cursos de formação, né? Hoje tenho um excelente relacionamento com o pessoal do G4, já fiz alguns cursos com eles, já fiz live com o Alfredo, então são pessoas que eu realmente sou extremamente grato porque abriram a minha cabeça para o empreendedorismo e para o estudo de gestão. E aí, agora a nossa dificuldade, né, assim, aqui no escritório é a gente tentar implementar. Eu até, aqui no escritório, assim, mais no dia a dia de estar... A gente tem um conselho de sócios, né, que todo mundo opina, mas mais à frente, assim, estaria o Zé Antônio e a Bruna, inclusive, e eu como um back office ali, assim, né? E eu acho interessante esse tripé, porque cada um tem uma característica, sabe? O escritório começou com... pouquíssima gente, salvo engano era o Carlos Márcio que primeiro fez a parte de gestão, o Lúcio que até contou, me lembro da história dele, né, da dificuldade que era de gerir fluxo de caixa e depois isso foi passando, até vi o Zé Antônio, que é um cara comercial e financeiro de mão cheia, assim, né, e aí o escritório foi crescendo, desenvolvendo, aí veio a Bruna, que aí já é também na área de gestão de pessoas, é uma referência para nós aqui, que lida como ninguém, como pessoas. E aí, hoje eu estou tentando me desenvolver mais como um analista mesmo, assim, sabe? De fazer essa gestão de planejamento estratégico, enfim. Então, tá legal esse tripé, assim. Mas a gente, como eu estava comentando contigo, né? A gente sente falta também do que você faz. É o que você falou de oportunidade. O mercado tem essa dor. O escritório de advocacia tem essa dor de gestão, de... Porque ao final nós somos profissionais intelectuais, né? A gente está habituado ao estudo técnico da legislação, da doutrina, gestão. É algo que você aprende por necessidade, como eu disse, né?
Eu acho que é muito isso. É o que eu estava conversando com o Sapiro mais cedo. Eu acho que o escritório, nós crescemos de forma orgânica e não tão planejada. É uma pergunta que o Sapiro sempre faz, a primeira pergunta que ele faz, né, no podcast, se a carreira foi planejada. Eu acho que a nossa gestão GMPR não foi tão planejada nesses pormenores. Nós fomos indo e chegamos onde estamos hoje com esse equilíbrio. O Léo falou muito bem, eu acho que ele existe mesmo. O José Antônio e eu ali equilibrando os dois, porque o Leonardo também tá nesse tripé. Mas eu acho bacana isso, assim, ter essas visões diferentes na gestão.
Mas tem uma coisa que é importante que vocês trouxeram aqui. Primeiro, a maioria dos escritórios cresceram dessa maneira.
Dessa forma, né?
O mais importante é o escritório entender o seguinte. A advocacia, ela é um negócio. Então, o escritório de advocacia é uma empresa. E ela tem que ser enxergada como uma empresa. Então, você tem que ter gestão muito azeitada, você tem que ter financeiro, você tem que ter RH, tem que ter marketing, tem que cuidar das pessoas. É uma profissão intelectual, tem toda a razão, Léo. Só que a gente precisa enxergar o escritório como uma empresa, porque senão ele está fadado ao insucesso. Do jeito que o mercado está hoje, né, uma alta performance, uma concorrência super alta, o jeito não é nem de se diferenciar, de você batalhar com os competidores pelo mercado, é você investir em gestão. É você investir em novas áreas, é você investir nas pessoas. Então, isso é muito importante. Não tem problema você crescer dessa maneira, é o normal. Mas na medida que você entende que você precisa investir nessas áreas, invista, porque é isso que vai fazer você jogar a série A e não a série C.
Eu falo muito assim, a bandeira do Brasil é ordem e progresso, né? Mas para o meio empresarial tinha que ser o inverso, progresso e ordem. Não adianta nada a gente... Você estava comentando sobre isso, né? Que a gente tem que também desenvolver ferramentas de venda para que você tenha cliente. Então, não adianta nada a gente focar totalmente lá no início em implementar governanças muito estruturadas e processos muito burocráticos se você não tiver progresso. Então, é normal que a gente progrida e vá colocando ordem, né? Em determinado momento, isso fica até necessário, como eu disse.
Legal. E vocês puxaram um tema do segundo bloco de forma natural. Mercado de trabalho, nós percebemos que a cada dia a necessidade, né, aquele apetite por mão de obra qualificada, ele vem aumentando, e por outro lado, a retenção desses talentos é um tema muito complexo. Aí que entra plano de carreira, remuneração, cultura do escritório. Eu gostaria de ouvir de vocês como que vocês enxergam esse momento do mercado, né, de trabalho jurídico. Começando por você, Sapiro.
Por mim? Maravilha. Bom, é muito curioso. Outro dia eu recebi um e-mail de um prospect falando o seguinte: Renato, a gente queria contratar Sapiro para vocês desenharem um plano de atração e retenção de talentos. Eu falei, perfeito. Então, por onde vocês querem começar? Porque para você atrair e reter talentos, você tem que fazer absolutamente tudo. Você tem que ter um plano estratégico, planejamento estratégico, você tem que ter cultura bem definida. Você tem que ter um plano de cargos e salários definido, transparente, com previsibilidade. Então, é muita coisa, porque as pessoas às vezes têm a impressão que você vai construir um programa de atração e retenção de talentos, é uma coisa simples, não é, né? Você tem um monte de coisa que você precisa fazer que tem como consequência atrair e reter talentos. Então, a gente falou de algumas coisas aqui, e eu acho que o mais importante de tudo é o escritório, ele dar ao profissional transparência. Transparência nas informações, transparência onde a pessoa está, onde ela pode chegar, e entra a previsibilidade. Ela tem que ter o sentimento de que se ela investir o tempo dela no escritório, ela vai crescer, né? Então, o que ela precisa fazer para crescer? Então, é uma conjuntura de fatores. Isso, e tem uma coisa que é muito interessante, assim, o polo de atração do escritório são os profissionais que estão aqui e que passaram por aqui. Porque eles levam isso para o mercado. Então, o estagiário que está aqui, que gosta, ele leva na faculdade. O advogado júnior, pleno, sênior, o sócio, ele leva isso para o mercado. Essa paixão que ele tem para o escritório, isso reverbera. E você atrai, então você além de reter, você atrai os profissionais. E o que eu sempre digo, a gente precisa investir nas pessoas e olhar com cuidado para as pessoas, porque no final do dia não adianta nada um escritório maravilhoso com a gestão, com marketing, com RH, com tudo, com móveis maravilhosos, num baita endereço bom, com clientes, sem as pessoas, ou sem as pessoas certas, ou sem que as pessoas sejam devidamente cuidadas.
Legal.
Assim, Sapiro trabalha, inclusive, com recrutamento, né? Ainda lá na Sapiro tem um braço que faz recrutamento. E eu acho que a parte de recrutamento ela é tão menosprezada pelos escritórios no seguinte sentido. Aqui no escritório, a gente tem como cultura priorizar a formação de profissionais, né? Então, a gente foca muito em trazer bons estagiários, formá-los para que eles se tornem um advogado aqui. A gente prioriza muito isso, né? Eu falei do Zé Antônio, o Zé Antônio foi assim, falei de mim. O Arthur até também nesse sentido, mas numa outra formatação, o Fernando, enfim. Poderia dar aí inúmeros outros exemplos. E aí entra uma grande questão. Às vezes é igual aquele casamento que assim, você namorou 3 anos com a pessoa, chegou no casamento. E aí, vamos ter filho? Não, não quero ter filho. Fala, não, mas eu quero ter filho. Alguma coisa está errada. Então, você não fez um alinhamento de expectativa. E a gente teve um programa de estágio aqui agora para a parte empresarial e eu fiz questão de participar. Porque eu falei, eu quero conhecer essa pessoa que vai entrar aqui, eu quero saber o que, que ela pensa. Porque se eventualmente a gente não tiver alinhamento de expectativa, essa pessoa nem vai entrar aqui, né? Então, eu vejo isso, assim, a gente... O alinhamento, a gente vê muito falar, por exemplo, de geração. Ah, essa nova geração é isso, é aquilo, é assado. Eu acho que nenhuma geração é generalista ao ponto de 100% das pessoas serem iguais. A gente, óbvio, tem algumas características parecidas por viverem experiências parecidas. Uma geração que viveu num segmento de internet teve experiência diferente de quem não viveu. E isso gera algumas características parecidas, mas não somos iguais. Então, poxa, o momento de você filtrar dentro de uma geração quem tem uma cultura semelhante com a sua, um alinhamento parecido com a sua, é no recrutamento. E a gente não dá o devido valor a isso. Faz uma prova simplesmente técnica. Não, eu vou mandar uma prova, a pessoa faz entrega e eu contrato. Como se só valesse isso, né? Então, a retenção de talentos, para mim, começa no recrutamento, né? Porque é ali que eu alinho a expectativa. É ali que eu vejo se aquela pessoa vale o meu tempo de mantê-la aqui no escritório, né?
Sapiro, e uma dúvida. Você que trabalha com isso, presta consultoria nessa área, existe um manual, uma receita de bolo a seguir para recrutar colaboradores de uma forma mais eficiente?
Pergunta de milhões.
Já que você está aqui, não custa nada a gente fazer essa pergunta, né?
Com o maior prazer, mas sinto informá-los que não. Na verdade, parte da receita o Léo já trouxe. Eu acho que é muito a cultura e o alinhamento. Isso é absolutamente fundamental. Porque o mercado jurídico, tradicionalmente, não só o jurídico, todos os mercados tradicionalmente contratavam pautados no técnico e ponto. O que acontece? Você traz alguém que vai ter aderência técnica, mas pode não ter aderência comportamental. É o que eu brinco, você trazer para a área civil pontos de Miranda, não é maravilhoso? Opa, você vai ter peças espetaculares. Mas talvez ele não tenha o ficha de escritório, e aí vai dar problema, e aí vai entrar a famosa peça ou frase do RH, que é contrata pelo técnico, demite pelo comportamental. Então, eu percebo que os escritórios melhoraram muito nesse aspecto, eu acho que o Léo tem razão, ainda precisa ser melhorado, mas eu vejo que hoje os escritórios eles começaram a olhar um pouco mais a parte comportamental, mas acho que precisa ir além. Acho que a primeira coisa que o escritório precisa fazer para contratar é olhar a cultura. Então, primeiro, precisa ter uma cultura, precisa saber qual é a cultura e o ideal é que essa cultura esteja escrita. Porque esse é o momento de você, na entrevista de você, abrir para o candidato, até para o candidato falar, não, peraí, isso não é para mim. Ótimo, melhor, né? Porque senão você vai ter um problema lá na frente. Essa é a primeira barreira. Depois você vai analisar a parte comportamental, depois você vai analisar a parte técnica. Se você superou essas três etapas e dessa forma, a chance de dar certo é infinitamente maior. Aí você consegue formar. E você formando, você vai reter o cara aqui dentro, você vai atrair, enfim, tudo aquilo que a gente já falou. Então, não tem uma receita de bolo, depende de estrutura para estrutura, mas eu diria que é muito do que o Léo trouxe. E seguir o passo a passo na entrevista de cultura, perfil comportamental, técnico.
Interessante. E falando sobre cultura organizacional, até fiz essa pergunta mais cedo para você hoje. Como que a gente implementa isso num escritório que às vezes vai tomando uma proporção grande? Hoje, aqui no GMPR, nós estamos com quase 100 pessoas. Ou 100 pessoas? Já
quase.
Bateu?
Não.
Quase 100 pessoas.
Estou preparando esse momento.
Que é um número representativo. Mas as dores são sentidas também em escritórios com 5 pessoas, com 10. Escritórios que saem de 10 para 20. Como que a gente estabelece essa cultura, né, organizacional desde cedo? E outra pergunta. Para aquelas pessoas que chegam, como que a gente passa isso? E abro essa pergunta tanto para você, Léo, quanto para você, sabe?
Quer começar, Léo?
Não, eu sou ouvinte aqui.
Bom, eu acho que assim, o ideal, quando você montar uma estrutura, você já ter uma cultura muito clara. E normalmente isso acontece. Né? Então, por exemplo, quando montei essa pílula atrás, eu sabia o que eu queria para a empresa. Só que isso estava na minha cabeça. Eu, ao contratar os profissionais, se eu não explicitar isso de forma clara e deixar claro o tempo inteiro, eu não vou conseguir difundir a minha cultura. E aí você tem um outro porém, que talvez seja até uma conversa com outro podcast, que é o modelo de trabalho, quanto isso impacta ou não impacta na cultura e na propagação da cultura do escritório. Mas toda empresa, ou todo escritório, inerentemente, eles nascem com uma cultura. A pessoa que criou, que modelou, tem aquilo na cabeça. O mais importante de tudo é explicitar. Como é que você vai fazer isso? Pôr no papel. Né? É claro que à medida que o escritório cresce, que a empresa cresce, você pode até trazer uma empresa para estudar a cultura, etc. Mas é aquele passo a passo, né? Você não vai investir em tudo no primeiro momento. Né? Eu acho que o que é preciso ser feito é, tá na minha cabeça a cultura, você põe no papel, entrou, né? Tá fazendo ali o processo de recrutamento, a nossa cultura é essa. Entrou, onboarding, lembra? A cultura é essa. Tem que estar no papel, tem que estar na intranet, tem que estar estampado na parede. O tempo inteiro o profissional precisa entender qual é a cultura do escritório, tem que bater na cabeça dele. E isso vai reverberar para outros profissionais. Então, toda a jornada do profissional dentro do escritório, até a saída dele, inclusive na saída dele, porque precisa ter uma boa saída, precisa estar muito claro para o profissional o que é a cultura, porque isso vai reverberar positivamente ou negativamente para dentro da estrutura.
Legal. Tentando contribuir também, né? Quando o escritório é menor, a gente tem muito contato entre todos, né? Então, por exemplo, quando o escritório era GMP, Lúcio, Carlos Márcio e Marco César, e tinha ali o José Antônio, eu e mais umas 2, 3 pessoas, o contato é muito próximo. Então, pelo exemplo, você absorve a cultura. Quando o escritório vai crescendo, o papel se faz indispensável, né? E aí eu vou dar um exemplo aqui nosso. Esses tempos atrás, a gente estava conversando, eu e a Bruna, e a gente foi conversar com um advogado do início de carreira específico, que a gente foi dar um feedback para ele, ele falou, poxa, meu coordenador nunca tinha falado isso comigo. E a gente falou, não, peraí, então a gente não está tendo uma cultura de feedback, que é algo que a gente sempre prezou. O que a gente precisou fazer? Colocar no papel. Então, a primeira coisa, criar processos. A gente criou um processo de uma vez ao mês, o líder é obrigado a ter uma reunião um a um, né, individual, com cada liderado, e passar um feedback. Né? Então, a gente criou um processo. Mas aí não é só criar processo. Você tem que fazer a segunda coisa, treinamento. Porque senão você vai estabelecer uma reunião um a um, esse líder vai virar pro advogado e não vai saber dar um feedback. Então, peraí. A gente vai criar o processo e aí a gente vai treinar o líder para dar feedback. Aí aqui no escritório, a gente se pautou, por exemplo, na Netflix, que são os 4 As, né? Poxa, você vai dar um feedback? Primeira coisa, qual que é o alvo, que é os 4 As? Primeiro, qual que é o alvo de destino? O que que você quer que a pessoa alcance com aquele feedback? Segundo A, qual que é a ação específica? Então você vai falar para ela, poxa, olha, eu acho que você... Olha, eu acho que nossa equipe precisa melhorar do ponto de vista de comunicação com o cliente. Esse é o alvo. Qual que é a ação específica? Olha, eu acho que você precisa, toda vez que sair uma decisão, ligar para o cliente para comunicar antes de mandar um e-mail. E aí os outros 2 As. Primeiro, quem está recebendo feedback tem que ter um sentimento de agradecimento. Porque o feedback é uma construção para a pessoa melhorar. Tem que ser construtivo. E aí é o último A, aceitar ou descartar. Não é debater, feedback não é momento de debate. Então a gente estabeleceu uma premissa do nosso feedback, criamos um procedimento, né? Então colocou no papel, treinamos esses líderes para aquele objetivo. Né? E aí, exemplo, o exemplo continua sendo válido. O Sapiro falou sobre a importância da liderança pelo exemplo. Eu, especificamente, para estimular essa cultura, chamei um a um e pedi. Eu quero um feedback sobre eu. E eles ficaram assim, né? Falaram, não, me dê um feedback. Não, eu quero um feedback. Então, você começa a estimular uma cultura, mas treinando eles de modo orientado ao que você quer implementar, né? Então, o papel tem que refletir, de fato, a sua cultura organizacional. E aí é treinamento.
Treinamento e eu acho que cultural também, nosso. O pessoal tem muito isso de feedback é algo ruim, né? Leonardo, você não dá certo por isso, ou você é errado nisso e nisso. E eu acho que isso é muito cultural nosso, né? E aí a gente colocando no papel, marcando com antecedência, que foi uma coisa que o Léo, né, sempre falou muito, acho que a pessoa vai mais preparada. Vem pontuando, né? Pontua as coisas melhores. Então, eu percebi isso pessoalmente, né? Eu faço isso muito com a Giane, da controladoria. E aí ela fala, Bru, só da gente marcar isso, eu já venho mais com isso preparado. Eu consigo ver melhor, assim, tudo que a gente tá trabalhando naquilo ali até ter esse feedback. Então, acho que é muito cultural também.
Mas você sabe que feedback é um tema muito interessante. A cultura do brasileiro é dar um feedback raso e passar a mão na cabeça.
Exato.
É, por quê? Porque você não quer magoar.
Isso.
Que é bem diferente, você falou da Netflix, do americano. Porque se ele tiver que sentar porrada, ele vai, mas é pro bem da pessoa. Uhum. Que a pessoa faz? Primeiro momento ela vai ficar magoada, vai sentir, vai chorar, depois ela vai começar a refletir, vai entender o que ela precisa melhorar. Então quando você dá um feedback, tem que ser estruturado, né? Não é só bater ou só elogiar, é exatamente o que você falou, é isso que eu espero de você, é assim que você vai chegar, daqui a tanto tempo a gente vai revisitar. E o feedback ajuda na retenção, porque a pessoa está aprendendo, ela está ouvindo, ela não vai querer sair. E mais, quando você tem uma avaliação no escritório, para, por exemplo, pagamento de bonificação, você faz uma vez por ano. Então, uma coisa que aconteceu em março, que foi, por exemplo, negativa, aí em outubro a pessoa fez uma coisa muito legal. O que você vai estar na cabeça? Outubro. Então, você não vai nem lembrar, mas eu anotei, mas já passou tanto tempo. Então, quanto mais constante o feedback, não precisa ser super formal, mega estruturado, mas quanto mais feedback você dá para a pessoa, melhor para a pessoa e para a estrutura.
Legal. O importante é estabelecer a cultura de feedback.
Né? Sem dúvida.
Que a pessoa receba aquilo ali de, né, coração aberto.
De fato. Uhum.
Porque senão a gente acaba recebendo como uma crítica, não melhorando, ficando com raiva do gestor muitas vezes. Né? Já vi isso acontecer.
É por isso que a gente tem que treinar os líderes para dar esse feedback. Né, porque senão, de fato, ele vai ofender. Uhum. Né? Chegar numa mesa e falar assim, olha, eu tô detestando seu trabalho. Tá, isso não é um feedback. Né? Isso é uma
ofensa.
Uma ofensa. Pera aí. Você pode falar, olha, o que eu espero de você é isso. Você precisa... Inclusive, gente, no feedback, até na advocacia tem uma... Para quem não quiser usar os 4 A's, tem uma sigla que é mais própria a nós, que é o CPC, né? Que é, quando você for dar um feedback, o que essa pessoa tem que continuar fazendo? Então você começa com um elogio. Olha, para a pessoa saber que ela está fazendo bem feito. Então C, começa, o que essa pessoa tem que continuar fazendo? Depois você vai para o P, o que essa pessoa tem que parar de fazer? Olha, isso aqui não está legal, por isso. E aí depois você vai para o outro C, o que ela tem que começar a fazer? Então assim, a gente precisa muito treinar os nossos líderes, para que eles, de fato, liderem essas pessoas e dêem um feedback, de fato, construtivo, para que essa pessoa possa sentir agradecimento e não, de fato, uma ofensa.
Interessante que isso tudo começa com uma comunicação eficiente, clara, uma escuta ativa. Existem ferramentas para a gente treinar essa comunicação dentro de uma corporação, Sapiro?
Existem diversas ferramentas. Isso é uma coisa muito bacana do mercado, que a tecnologia ela vem avançando bastante. O pessoal briga um pouquinho aí com tecnologia, inovação, inteligência artificial, mas é uma coisa que se a gente brigar, a gente vai perder. Se a gente se aproximar e a gente entender que ela é colaborativa, ela vem para agregar. Então, sem dúvida nenhuma, tudo hoje você tem ferramenta para te auxiliar e te ajudar e você tem que se servir disso. Né? A comunicação... ela é um tanto quanto complexa, né? Porque você fala só comunicação, é muito amplo, né? O homem lá das pedras, ele também se comunicava, era uga-buga, mas era a comunicação dele, que é diferente da comunicação assertiva, né? Você falou da escutativa, comunicação assertiva. O outro precisa entender o que você quer falar. Isso é o mais importante, porque ouvir por ouvir, qualquer um ouve, né? Mas se você se comunicar de uma forma muito clara, muito assertiva, você vai conseguir com que o outro entenda exatamente o que você está pensando. E essas ferramentas muitas vezes ajudam, né? É, tudo que você puder, de alguma maneira, você expor, ficar clara, ficar tangível, que seja por escrito, que seja gravada, que seja através das ferramentas, isso vai facilitar a comunicação. Porque se você tiver qualquer falha no meio do percurso, tá lá registrado, era a palavra que eu queria usar, registrado. Fica muito mais fácil.
Legal.
Sobre comunicação, acho que tem um ponto legal de ser falado especificamente pro nosso mercado. E eu tava num congresso de direito empresarial, que deu uma palestra, né? E aí no final teve um coquetel e teve um amigo meu que tá passando por algumas dores nos escritórios, que eu acho que é uma dor de grande parte dos escritórios, que é inclusive sobre comunicação. O time dele cresce muito e ele começa a ter gap de comunicação com aquelas pessoas, porque é difícil você se comunicar com 20, 30 pessoas, né? E aí aconteceu isso aqui, né? Acho que eu estava comentando um pouco antes. Aqui a gente tem uma advocacia civil grande, né? E aí a gente tinha aí 25 advogados numa equipe civil só com um coordenador. E aí, tem um artigo do Richard Hickman, inclusive falecido professor da Harvard, que fala, ele cria uma equação de pontes de conexão, que é uma progressão aritmética, de que cada pessoa gera uma conexão com cada uma da equipe, por isso que é uma progressão aritmética. E aí ele chega num número de que uma equipe, para ter uma boa comunicação do líder para sua equipe, seria no máximo 5 pessoas. E aí, isso faz todo sentido. Quando você lidera 25 pessoas, dificilmente você consegue, de fato, acompanhar aquelas 25 pessoas, porque cada uma delas pode comunicar com uma em uma em uma. E aí, esse meu amigo estava com esse problema. E a gente fez uma reformulação aqui no escritório que melhorou muito a nossa comunicação. Foi isso. A gente dividiu em células mais reduzidas, até que assim, nossa, agora tem 25, agora é 26, tem uma que tem 6. Não é equação tão exata assim. Mas é lógico que você está com 21 pessoas sob sua liderança, você está muito longe do número ideal. E essa redução melhorou muito a comunicação nossa, sabe, interna. Porque aí eu, por exemplo, sócio daquela área, converso com 5 líderes. Esses 5 líderes, cada um leva isso para os outros 5 liderados e tem um acompanhamento mais próximo. E aí vem um outro ponto sobre isso, que esses líderes começaram a nesse escritório específico, um deles é líder, falou comigo assim, nossa, Léo, hoje eu tô revisando a peça de todo mundo. E aí eu tô sobrecarregado. Então a gente tem que refletir também qual que é o papel do líder, sabe? Essa é uma reflexão que a gente tem que ter nas organizações. O que que um líder tem que fazer, né?
Você sabe que você tava falando das ferramentas, eu fui até buscar, porque eu fiz o curso do G4, e tem muitas ferramentas que ajudam a deixar tudo na mesma página, e é exatamente o que você falou, Léo, quanto maior a equipe, maior a empresa, mais difícil é a comunicação. Então, de alguma maneira, você precisa facilitar a comunicação, seja na redução da equipe, seja através dessas ferramentas, porque você deixa registrado, né? Então, eu peguei aqui algumas ferramentas que podem servir para comunicação ou para outras coisas dentro da própria empresa do escritório. Então, tem o PEPFI, Jira, Trello, ClickUp e a Zana. Tem mais algumas ferramentas que o pessoal do G4 passou. Enquanto o podcast rola aqui, eu posso até buscar a informação. Mas tem muita ferramenta assertiva. Basta você fazer uma busca no Google, como o pessoal agora gosta, no ChatGPT, que você vai conseguir. Tem muita coisa legal a preço acessível e que vai facilitar muito a dinâmica e o dia a dia do escritório.
Legal.
Ó, pessoal, achei mais algumas ferramentas aqui. Essas efetivamente de comunicação, que é o Slack, tem o Google Data Studio e o HubSpot.
Anotados.
Aí você falava as ferramentas, não conhecia algumas delas. Eu só imaginava que eu mandando e-mail para a equipe, copiando todo mundo e achando que a comunicação está eficiente. Que é o que a maioria faz, né? Usa a ferramenta de e-mail como uma ferramenta de gestão. Isso é muito errado, né, sabia?
Você sabe que nesse curso, eles falaram bastante da parte de comunicação, eles citaram as ferramentas e eles falaram do e-mail e deram um exemplo, né? Como pode ter falha de comunicação no próprio e-mail e o pior de tudo, na visão deles, é o WhatsApp. E pior que o WhatsApp é o áudio de WhatsApp. E eles contaram um caos lá.
Essa hierarquia.
Então, e eles contaram um caos lá, que eles pediram até autorização para mostrar o áudio. E teve um problema lá, enfim, é uma empresa de logística que aluga caminhões e um dos clientes estava muito bravo, que ele, não, antes ele estava feliz. Ele precisava de uma série de caminhões e aí o cara mandou lá um áudio para a equipe. Ó, equipe, precisamos aí de X caminhões, não deu muita informação, áudio, barulho, e a equipe não fez. Ficou em silêncio e ele falou, ó, passei, tá passado. E ninguém nem respondeu. Então, na cabeça dele, olha a falha de comunicação. Primeiro, um áudio que estava faltando informação. Segundo, ninguém respondeu e na cabeça dele estava tudo ok. E aí o cliente ficou bravo. Por quê? Porque não entregaram os caminhões. E ele ficou enlouquecido, falou, essa equipe não faz nada, que absurdo. O pessoal do G4 falou, manda o áudio, deixa eu ver. E usaram de exemplo, porque se ouve o áudio, tá tudo errado. É uma mensagem de áudio, é uma mensagem que não tem... Ah, na segunda, que segunda? Quantos caminhões? Uma hora ele fala 50, outra ele fala 47, não tem informação, ninguém responde e ele acha que tá tudo certo. Então, o WhatsApp é outro que eles criticaram. Por isso que a comunicação ela tem que estar registrada de forma muito clara. É segunda? Segunda que dia? 13 de novembro. É quantos? Para quem? Tem que ter o máximo de informação. Seja por e-mail, seja por WhatsApp, seja por qualquer outro meio que você vá utilizar.
Aqui no escritório nós já temos problemas de comunicação por e-mail, né, Bruna? Recentemente a gente teve uma conversa que foram marcando pessoas numa cadeia de e-mail que ao final a gente não sabia quem mais tinha solicitado a tarefa, né?
É, eu acho que tinham 8 pessoas num e-mail e aí cada um respondendo só a sua parte, mas a questão era maior do que isso e ficou faltando. Ao final não tinham resolvido o problema. Tantas pessoas dentro daquela mesma cadeia de e-mail.
Mas você sabe que a gente tinha... Não era nenhum problema, mas dentro do recrutamento, muitas vezes a gente mandava... Aliás, sempre a gente mandava os materiais dos candidatos por e-mail. E já tinha as pessoas na cadeia. Se por um acaso, sem querer, a pessoa mandava e não copiava ninguém, você respondia, você perdia toda a cadeia, toda a informação, virava uma salada de fruta. O que a gente fez? A gente estruturou uma plataforma. Então, hoje, todo o processo de recrutamento da Sapiro é nessa plataforma. Todas as informações estão lá. Tem mais e-mail. É claro que a gente se coloca à disposição para conversar, para falar, mas está tudo lá, está registrado. Acho que essa é a palavra-chave, está registrado. Né? E, enfim, a plataforma serve para informação, serve para interação, mas o fato é que tudo está condensado num lugar só, que você acessa a hora que você quiser, de onde você quiser. Então, facilitou muito a comunicação.
A informação fica em um lugar só. Né? O Exato. Gestor do escritório entra e vai... Fazendo as solicitações.
E sabe que assim, a gente tava conversando, hoje em dia tá tudo muito dividido, funções e tal. E fica um empurra-empurra, né? A gente falando aí, ah, põe um fluxo de 8 pessoas, aí você manda um e-mail, você manda um áudio, presume que tá tudo certo. Cada pessoa tem que saber exatamente a sua função, isso é óbvio. Mas a gente tem que saber que essas funções fazem parte de um objetivo final. Vou dar um exemplo esdrúxulo. E que depois, se vocês quiserem achar desnecessário, vocês até tiram. Mas assim, cara, quando, se você for no banheiro e você vai fazer o número 2 lá, se você não conferir que o papel tá lá, quem vai ficar sujo é você. Não adianta você, ah, mas a minha função não é pegar o papel pro banheiro. Mas quem vai ficar sujo é você. Na advocacia é a mesma coisa. Ai, quem tinha que fazer a cópia do processo era fulano. Mas quem perdeu o prazo é você, entendeu? Então assim... A gente tem que entender que todas essas funções caminham para um objetivo final e que a gente todos tem que se responsabilizar por aquele objetivo. Ah, essa função era do fulano, mas poxa, você não podia ter confirmado se tinha um papel ali antes de você fazer alguma coisa?
Sabe? É pensar no colega, é pensar no todo, é todo mundo um time, né? Então, assim, às vezes a minha colega não vai ver que precisava daquela cópia, então eu tô ali, eu tô vendo, por que que... Se não é minha responsabilidade, por que que eu não vou falar nada? Eu acho isso, assim, um egoísmo e, assim... Um atraso, na verdade, sabe? A pessoa não querer evoluir mesmo na vida, enfim.
E até de evolução e comunicação, por exemplo, funções. Às vezes a pessoa fica tão bitolada em exercer a função, e isso é um erro nosso de advogado. Às vezes chega uma peça ruim para você corrigir, você vai lá e corrige.
Faz.
E manda para protocolo, em vez de fazer a pessoa, conversar com a pessoa, desenvolver a pessoa. E na comunicação é assim, né? Assim, em vez de mandar alguém construir uma ponte, fala para ela que o objetivo de vocês é atravessar o rio, né? Faz as pessoas participarem das decisões. A gente falou sobre isso hoje. Às vezes a pessoa vai chegar lá, Leonardo,
Nosso objetivo é atravessar o rio, né? O fulano falou de construir uma ponte, mas tem um local ali que eu acho que dá pra gente passar nadando e vai poupar tempo e dinheiro, né? Ou às vezes não, vai ser construir a ponte, mas as pessoas deram ideias e democratizaram essa tomada de decisão. Então, é sair um pouco disso também de, ah, sua função é essa, faz isso. Sair um pouco disso, qual que é o objetivo final? Como que eu posso contribuir para ele, né? É desenvolver também esse senso na nossa equipe, né?
Isso vai muito a questão que a gente já conversou sobre cultura organizacional. A participação dos colaboradores dentro dos processos de decisão. Nós acabamos percebendo que muitas vezes a decisão vem de cima, é comunicado, né? Às vezes para um estagiário, um advogado, e eles não se sentem participando daquele momento. Isso acaba trazendo a comunicação para um nível raso, a empatia vai lá embaixo e acaba refletindo no fluxo, né, de trabalho, na gestão de todo um escritório. Isso é muito interessante também.
Eu acho que na medida do possível, se você puder fazer com que todos participem da tomada de decisão, legal. Só que isso vai tornar o processo também muito burocrático. E é preciso entender que você tem os tomadores de decisão. Né? Não precisa ser o top-down, é isso, acabou, não quer, tchau. Mas tem uma lógica por trás. A gente nunca vai, agradar gregos e troianos. Não precisa ser goela abaixo.
Eu vou te dar um exemplo disso daí, de agora. Nós estamos com a terceira casa, né? Quase ficando pronta. Semana que vem... Enfim, nós estamos com a terceira casa ficando pronta e já vem as pessoas. Nossa, quem vai sentar na casa nova? Quem vai ocupar lá? E aí eu fico assim, será que eu pergunto para as pessoas que estão sentadas aqui no coworking hoje se elas querem ir para lá? Ou eu, né... Isso já é um desafio, assim, porque eu tenho um contexto já pensado de equipes para irem para lá, mas essas equipes vão ter que sair dos lugares delas. Será que eu vou estar agradando delas saírem dos lugares delas sem perguntar? Ou eu deveria perguntar? Então, assim, eu acho que vem muito né, ao encontro do que você falou, assim, de a gente nunca vai agradar, mas eu acho que a gente sempre tem que participar. As pessoas, né, dessas decisões.
Eu acho que tem decisões que é... de uma porta e decisões que são de duas portas.
Sim.
Tem decisão que você toma sozinho e pronto. Você, imagina se for trocar a lâmpada, você ter que reunir um comitê. Agora, tem decisões que são precisa de duas, de três, de quatro, de cinco, enfim. Eu acho que é definição de alçadas em tomada de decisão, sabe? E em decisões estratégicas para o time, talvez faça sentido você ouvi-los, né? Para não ser algo que até que surpreenda eles. Mas eu concordo com o Sapiro, assim, tem tomada de decisão que tem que ser tomada com celeridade, senão você está lento, você está devagar demais.
Interessante. E já inaugurando aqui o nosso último bloco, eu gostaria de conversar com vocês sobre os rumos do mercado jurídico. Nós estamos ouvindo falar muito sobre inteligência artificial, plataformas de gestão, né, ferramentas, como nós já falamos aqui. E gostaria de pegar a opinião de vocês no seguinte sentido. Nós estamos num mercado que aparentemente é muito tradicional. O mercado jurídico é muito tradicional. E essas ferramentas estão chegando com tudo, né? Muita gente está apostando nisso. Até acompanhei um escritório de São Paulo, Viseu, que acredito que você já conversou com ele, sabe? Ele criou uma plataforma agora de comunicação entre os departamentos jurídicos internos e o próprio escritório, algo fantástico. Eu gostaria de saber de vocês para onde a gente está indo, qual a influência e o impacto desses avanços no mercado jurídico.
Bom, vamos lá. Assim, o mercado jurídico ele é tradicional, ele é conservador, isso não vai mudar. Mas a sociedade está mudando e o mercado jurídico ele vai acompanhando e vai se flexibilizando na medida que ele não perca esse conservadorismo e essa tradição que é importante para o mercado. Preciso ter isso. Tá? Mas a gente precisa entender também, de outro lado, que a tecnologia, a inovação e a inteligência artificial vieram para ficar e elas são colaborativas. Ah, mas muitos advogados vão perder os seus postos. Vão. Né? Que, em teoria, nem eram para ser postos de advogados. Por quê? Porque a advocacia, como você bem colocou, Léo, é uma posição pensante, uma posição estratégica. Você tem que pensar nas melhores soluções para o cliente. Quando você pensa numa advocacia onde você não pensa, isso uma máquina pode fazer, e tudo bem, porque esse profissional vai ser até bom para esse profissional, ele precisa se realocar de alguma maneira para fazer alguma coisa que demande algo estratégico, algo que ele pense, que ele saia da caixa, porque essa é a profissão do advogado. Mas aquele advogado, aquela advogada, aquele escritório que lutar contra o que a gente tem aí é lutar contra uma realidade, contra um fato, uma coisa que já está indo. A inteligência artificial não é uma coisa que vai acontecer daqui a 15, 20 anos. É uma coisa que já está acontecendo e a velocidade é absurdamente rápida. Então, se você não se adequar, se você não estiver atento e se atualizar, você como advogado, você como escritório está fadado a um insucesso. E, por outro lado, tudo isso traz áreas novas para o mercado jurídico. Demanda uma mudança de legislação. Você tem novas áreas surgindo por conta de tudo isso que está acontecendo. Então, apostas esportivas estão explodindo, né? Regulamentação vai abrir novas demandas. Precisa de novos advogados e escritórios fazendo isso. O digital, né? Que aí você vai entrar com o NFT, você tem toda a parte de blockchain, enfim, tem uma enormidade de coisas indo digital. Aí você vai para o mercado de energia, mercado de seguros, por conta da tecnologia estão se transformando. Mercados tradicionais de energia e seguro continuam, mas novos mercados de energia e seguro estão surgindo, pautado em tecnologia. Então, não é só, porque a gente olha só sempre a coisa ruim, né? Não sei se é do brasileiro isso, mas a tecnologia, a inovação e a inteligência artificial estão roubando meu lugar. Mas e do outro lado, você está vendo que estão surgindo novas áreas, por que você não sai daqui e vai para lá, né? Porque é o mar azul, você não está concorrendo com praticamente ninguém. Então, eu acho que essa é a tendência do mercado. É continuar assim, tradicional conservador, com certa flexibilidade, muito pautado nas inovações, tecnologias e na inteligência artificial, e por conta disso, com a criação de novas áreas e demandas.
A tecnologia talvez não vai roubar empregos, ela vai deslocar as pessoas para funções que elas deveriam estar.
Exato.
A gente pega assim, grandes escritórios hoje fazem protocolo por robô, né? Então, existem sistemas que a gente já anexa a petição, coloca o número e o próprio robô já faz esses protocolos. Existem escritórios que tem uma pessoa que fica especificamente fazendo protocolo. Leonardo, essa pessoa vai perder o emprego dela por essa tecnologia do robô? Não. Ela vai ser deslocada da função manual de protocolo para uma função estratégica de controladoria. Então, eu acho que a tecnologia ela é contributiva. Ela não veio para roubar empregos, ela veio para automatizar funções talvez automatizáveis para que as pessoas cuidem de funções pensantes, né, digamos assim.
E talvez a dificuldade das pessoas seja entender isso.
Entender isso.
E ir para esse
caminho. E aí essas pessoas que não entendem isso perdem os seus empregos.
Aí sim.
Porque elas não se remodelam, né?
Exato.
E tem uma coisa. Tem toda essa questão que a gente falou. E que bom que vai, não é substituir, mas é fazer com que a pessoa se force a fazer algo diferente e estratégico. Mas tem uma coisa que a inteligência artificial, pelo menos por hora, não vai substituir, não vai roubar, que é o interrelacionamento pessoal e humano. Então, assim, o que você faz com o teu cliente, a confiança que o cliente tem em você, né, o papo que vocês têm, a definição de estratégia, isso a máquina não vai substituir, pelo menos não por hora. Isso é ponto pacífico, né? E eu digo isso porque eu entrevistei vários CEOs de escritórios grandes de São Paulo e Brasil afora, e eles estão, é muito claro isso para eles, né? Então, em relação a esse ponto, a gente não precisa se preocupar. E eu também não acho que a gente tem que se preocupar com outro, porque não é um assalto à mão armada, é uma oportunidade. É o que a gente fala sempre de estar aberto à oportunidade. Enxergue como uma oportunidade. Se você não enxergar dessa forma, não tem jeito, você vai ser nocauteado.
Quando vem indústria, por exemplo, hoje em dia tem ternos industriais. Ah, é o fim do alfaiate. Não, o alfaiate está mais caro hoje. Você vai comprar um terno de um alfaiate, ele é mais caro. Né? Então, assim, hoje o robô vai conseguir fazer uma petição. Talvez petições reproduzíveis e industrializáveis, mas o advogado artesão, que é a advocacia na essência, ela não vai ser substituída, né? Pelo menos assim entendo, né?
E só um caso curioso, não sei se vocês sabem, nos Estados Unidos, um advogado usou uma jurisprudência pautada em ChatGPT. Só que não eram verdadeiras. Passou vergonha na frente do juiz. Então, a gente também tem que entender que a inteligência artificial não está pronta, até porque ela precisa que nós a alimentemos para que ela fique num ponto bom. Então também muito cuidado, tem que usar Tank, tem que se atualizar Tank, mas cuidado com o que vocês vão usar e como vocês vão usar.
Interessante, eu até tinha anotado uma pergunta justamente para saber, nós como escritório, nós esperamos o cliente nos exigir essas ferramentas, essas inovações, ou a gente já sai na frente? Então aqui parece bem claro, nós temos que buscar melhorar a questão de tecnologia, gestão, eficiência, porque o mercado nos exige isso, né? Interessante.
Exato, porque isso vem antes, assim, independente de você ter ou não ter o cliente, você precisa estar pronto e atualizado. O cliente vai ser uma consequência.
Legal. Bom, aqui nós já estamos seguindo para o encerramento do episódio. Sapiro, muito obrigado pela presença. Aprendemos bastante com você. Acredito que o nosso time de gestores vai ter muita tarefa de casa aí para digerir tudo que a gente conversou e, claro, evoluir mais ainda. Então, obrigado pela presença, obrigado por ter aceitado o convite. E já fica aqui o convite para outros episódios, né? A gente pincelou vários assuntos que acho que dá para ter uma profundidade maior. Então, fique à vontade. Sempre que estiver em Goiânia e quiser retornar ao GMPR, nós estamos de portas abertas.
Obrigado, obrigado, Arthur, Léo, Bruna, obrigado pelo convite. Prazer participar do podcast, estar aqui com vocês. Sempre um prazer estar nessa cidade maravilhosa que é a Goiânia, sempre muito bem recebido e sempre que vocês me convidarem, estarei por aqui. E o que vocês precisarem em relação ao mercado jurídico, gestão, empreendedorismo, são temas que eu gosto muito de falar, de debater, é trazer luz para o nosso mercado, que ainda, a luz está acendendo ali, né? Mas ainda está um pouquinho escuro, né? Acabou a luz recentemente, né? Um furacão, um ciclone, qualquer que seja, e demorou para voltar. Esse é o mercado. O mercado está assim, a luz está ali meio fio. Mas eu acho que o trabalho que vocês têm feito aqui vai ajudar a trazer informação e luz para o nosso mercado. Então, sempre que precisar, estou aqui à disposição. Muito obrigado pelo convite.
Obrigado. Leonardo, obrigado por mais uma vez compartilhar aí seus conhecimentos na área de gestão, empreendedorismo. Nós sempre aprendemos muito com você.
Ah, eu que agradeço. Acho que assim, aquela máxima da gente nunca ser o mais inteligente da mesa é no momento assim que a gente vê que, de fato, ela é imperativa, porque com certeza eu saio daqui muito melhor do que entrei. Acho que o Sapiro tem feito muito isso, inclusive no podcast, trazer advogados em estágios mais avançados da carreira e você poder ouvir as experiências dessas pessoas, né? E para o escritório, de fato, trazer uma pessoa que tem feito esse trabalho para o mercado jurídico é motivo de muita alegria. Então eu estar aqui tomando um bom vinho, com uma boa conversa e ainda assim evoluindo, para mim foi uma noite memorável, né? Espero que tenha sido bom para todo mundo que vai assistir também depois.
Legal. Bruna, obrigado mais uma vez.
Tarefa
de casa você tem agora.
muita tarefa de casa. Sapiro, obrigada. Foi fantástico bater esse papo aqui com você. Léo, Arthur, muito obrigada. Foi incrível.
Legal. E para você que ainda não nos segue, nós estamos nas todas as plataformas, Spotify, Deezer. Por favor, nos acompanhe. E esse foi mais um GMPR Cash, o podcast do GMPR Advogados.